E vamos falar um pouquinho sobre educação à distância. A educação à distância mudou o país, facilitou muito a gente ter acesso ao ensino superior, à pós-graduação, isso não se nega. As instituições de ensino à distância, algumas delas ganharam qualidade, referência, passaram a ser respeitadas. Mas o governo federal baixou uma portaria nessa quarta-feira que permite a criação de faculdades 100% à distância, ou seja, sem ter que ter atividades profissionais. A decisão do Ministério da Educação veio por uma portaria no Diário Oficial na última quarta-feira. A regra anterior para a educação à distância era de 2005. Agora alguns dizem, vai se proliferar os ensinos, as instituições de ensino à distância? Isso é bom ou é ruim? Para responder essa questão, eu falo agora com o consultor educacional Diego Figueiredo Dias. Senhor Diego, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN Maringá.
O senhor considera que essa decisão do MEC é positiva? Quer dizer, o ensino à distância, que já mostrou aí uma eficiência muito grande na formação de alunos, vai avançar mais e para melhor?
Olha, eu vejo esse avanço na legislação como uma recuperação de uma dívida que o governo tem com a sociedade. Eu vejo isso como uma melhora, como uma expansão na democratização do ensino superior do Brasil, né? Que antes a necessidade de ter uma instituição totalmente presencial para depois se credenciar um EAD, e hoje você consegue, através dessa nova legislação, do decreto que saiu em 26 de maio de 2017, o decreto 9057, e a portaria agora do último dia 20 de junho, né, a portaria número 11, que regulamenta a instituição a ser credenciada 100% à distância. Veja que o 100% à distância, a gente está se referindo a uma instituição que não precisa ter o ensino presencial para ter o EAD. Mas, de acordo com as diretrizes curriculares nacional de cada curso, as instituições têm que respeitar e ainda, mesmo sendo uma instituição de EAD, ela tem as atividades presenciais obrigatórias de acordo com a diretriz curricular de cada curso. Então, tem curso que tem laboratórios presenciais obrigatórios, tem curso que tem práticas diversas obrigatórias, como cursos de educação física, por exemplo, e os outros cursos, no seu geral, têm as provas presenciais obrigatórias e são provas que são feitas nos polos de apoio presencial sem consulta. Uma coisa que foi um avanço pequeno nesse sentido foi que pode ser permitido a partir de agora curso 100% online, desde que a instituição comprove que tenha tecnologia suficiente para comprovar que quem está fazendo a prova realmente é o aluno que está matriculado.
Ou seja, você tem uma liberação, mas ao mesmo tempo ainda tem uma tentativa, ou pelo menos uma busca, de dar qualidade a essa educação. Agora, tem uma decisão do MEC de que você não vai ter mais a fiscalização nos polos, né? Que se, aqueles polos, uma entidade pode ter, uma instituição pode ter vários polos que não seriam fiscalizados. Isso é bom ou isso é ruim, na opinião do senhor?
Isso, para mim, é uma coisa muito boa, Gilson, porque hoje o INEP, ele conta com um banco. O INEP, vamos só contextualizar, é um instituto que é ligado ao MEC, que é responsável pelas avaliações em loco das instituições de ensino superior, seja ela sede ou seja polos de apoio presencial. O INEP hoje conta com um banco de avaliadores, ou seja, são professores que são de várias instituições privadas e públicas que se inscrevem para ser avaliadores no formato ad hoc, né, de prestação de serviço. E esse banco ainda é muito insuficiente pelo número de processos que nós temos no Brasil. Então, hoje, nós temos mais de 2.300 instituições de ensino superior, né? Polos, nós temos quase 5 mil polos, de acordo com o último censo da educação superior. Então, se você pensa que uma instituição ela pode ter 60 cursos, tá, de graduação e ela tem 400 polos, faz essa multiplicação e veja quantas avaliações é preciso ter em cada polo para poder liberar esses cursos. Então, para mim, isso foi um avanço, porque nós temos uma fatia da história da educação à distância no Brasil, de 2008 para trás, 2008 para frente. E hoje, como a qualidade aumentou muito, né, nos últimos 9 anos da educação à distância, o governo hoje está dando uma premiação para essas instituições que estão hoje no mercado, tiveram boas avaliações e estão comprovando qualidade. Ele está flexibilizando aquilo que ele enrijeceu há 9 anos atrás.
Agora, o aluno que vai fazer o ensino à distância, ele também tem que tomar um pouco de cuidado onde ele entra. Quer dizer, ele tem que ter um controle para o próprio aluno daquilo que ele está validando, que é o curso dele.
Com certeza. Hoje você tem mais de 2.300 instituições de educação superior no Brasil. Mas você tem em torno de 10% disso são EADs, né? Então você tem aí 200 e poucas instituições que ofertam educação à distância. Você tem desde instituições que têm 700 polos espalhados pelo Brasil e você tem instituição que só credenciou EAD para oferecer na própria sede, que é flexibilizar o ensino para os alunos da sua própria região. O aluno hoje tem várias formas de saber se aquela instituição ela tem qualidade. Primeiro, visualmente falando, se você chega num polo e você vê que esse polo não tem salas de aula, você vê que esse polo não tem infraestrutura adequada, essa instituição, ela, com certeza, ela não está levando a educação a sério. E outras são as avaliações que o próprio MEC faz e divulga e que nós temos como parâmetro para as nossas escolhas. Você tem o ENAD, você tem as notas conceituais da instituição, o conceito institucional, o IGC, que são índices que são divulgados e que quanto maiores, melhores. E aí você pode escolher, tomar sua decisão pela melhor instituição.
Então o senhor considera que no futuro nós podemos ter um aumento significativo do ensino à distância no ensino superior, que pode se equiparar ao ensino presencial?
Eu acredito que a tendência, Gilson, hoje é que a gente não tenha mais essa dicotomia, a gente não vai ter mais essa separação entre o que é presencial e o que é à distância, sabe? Eu vejo hoje as instituições presenciais partindo para o uso de tecnologias e metodologias que vão aproximar muito a uma EAD. Então, hoje você vai ter 200 e poucas instituições à distância e mais de 2.000 que são presenciais. Daqui a pouco, com essa flexibilização, com essa melhora, você vai ter todas as instituições oferecendo tanto presencial quanto EAD. A única coisa que eu acho que vai diferenciar é essas que saíram antes, né, que largaram antes nessa corrida da expansão, elas têm um diferencial porque elas conseguiram atingir um número de polos muito grande. Mas as menores, elas vão conseguir regionalizar a sua oferta. E o que eu vejo hoje são instituições de determinadas localidades que acabam tendo alunos que preferem estudar naquela instituição em detrimento a outras grandes instituições por conta de conhecer, por conta de ser da região dele. Então, assim, eu vejo que a EAD, até 2008, ela teve uma expansão acelerada, mas ninguém sabia muito para onde ir. De 2008 a 2010, houve um período de congelamento, onde as instituições buscaram mudar, ter qualidade, melhorar os seus índices, os seus polos. De 2010 para frente, os números das avaliações do MEC têm mostrado instituições que têm cada vez mais qualidade na educação à distância, né? Inclusive, os números do ENAD comprovam que a EAD hoje ela tem até notas maiores do que do presencial na sua média geral, tá? Por conta do próprio perfil do aluno da educação à distância. E hoje o governo premia, com essa nova legislação, essas instituições que têm qualidade, que vão poder credenciar novos polos sem passar por uma avaliação tão rígida, de acordo com o seu conceito institucional, que é uma nota que varia de 1 a 5, né, o conceito institucional, dependendo de como são os seus projetos de crescimento, a sua gestão, a sua infraestrutura. A cada 5 anos uma instituição é avaliada e ela tem uma nota de 1 a 5. Então, se essa instituição tem 1 e 2, ela é insatisfatória. Se ela tem 3, 4 ou 5, ela já é satisfatória. Se tiver nota 3, ela pode abrir 50 polos por ano. Se tiver nota 4, ela pode abrir 150 polos por ano. E se tiver nota 5, ela pode abrir até 250 polos por ano. Então, a premiação vai ser para quem tem qualidade comprovada.
Sr. Diego Figueiredo Dias, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigado, Gilson Aguiar. Um prazer falar com vocês. Um grande abraço para todos os ouvintes da CBN Maringá.
Eu conversei com o consultor educacional, Diego Figueiredo Dias, ele é favorável à medida que o governo tomou de desburocratizar o ensino à distância, facilitando o surgimento de instituições 100% de ensino não presencial de ensino à distância. Ele considera que é uma forma de, principalmente, premiar as instituições de qualidade que terão mais autonomia para abrir novas unidades, novos polos. E também falou que os estudantes têm que ter, claro, bom senso ao se matricularem, procurar instituições de qualidade com bons índices oficiais de avaliações do governo e também procurar lugares, espaços, procurar os espaços físicos, o compromisso da instituição com a qualidade.